distribuir, eu próprio já tinha distribuído na outra semana. Na sequência da nossa última conversa sobre este assunto, eu acrescentei, como os seus deputados podem verificar, face à chamada de atenção do seu deputado Pedro Delgado Alves, acrescentei um tratamento expresso neste parecer ao artigo 14 do Estatuto dos Deputados. E para esse efeito, basicamente, é o número 6 e o número 7, que são novos relativamente à versão que anteriormente tínhamos aqui discutido, onde se coloca exatamente a questão, o artigo 8º já era mencionado no parecer anterior, se coloca a questão do artigo 14 e se faz uma interpretação conjugada, obviamente, não pode deixar de ser assim, dos dois artigos, que são dois artigos da mesma lei, portanto tem que ter uma interpretação conjugada, sob pena qualquer outra interpretação poder levar a contradições insanáveis. E é nesse sentido que se chega à conclusão de que, sim senhor, o regular cumprimento do dever de participação nas reuniões de trabalho, seja em plenária, seja em comissão, por parte dos deputados, que está prevista no artigo 14, tem como exceção o regular cumprimento, pressupõe que seja um cumprimento de acordo com regras, e essas regras são aquelas que estão definidas no artigo 8º, ou seja, aquelas que, onde expressamente se encontram explicitadas os casos em que a falta a esse dever de participação nos trabalhos é tido como justificável e é aceite a justificação da falta, para depois impedir outro tipo de sanções que decorrem de outros artigos do Estatuto dos Deputados. Assim sendo, passa-se depois para a interpretação, essa não mexi, que era aquela que já tínhamos aqui conversado, da interpretação que se deve fazer daquilo que é, aquilo que são o conjunto de casos que o artigo 8º prevê para justificação de faltas, com a tal separação que a própria letra do artigo faz entre trabalho parlamentar e missões parlamentares e trabalho político e partidário, para concluir que, obviamente, tem que haver, digamos, também da parte da entidade que faz o julgamento da justificação das faltas, uma interpretação que tenha relativamente ao trabalho, o trabalho parlamentar seguramente também é trabalho político, mas se está separado nos casos que dão lugar à justificação, é porque o trabalho político, quando é citado no artigo 8º, tem que ter uma interpretação mais abrangente do que o estrito trabalho parlamentar, porque senão estava subsumido e o legislador não tinha feito as duas proposições. E em qualquer circunstância, mantenha a conclusão de que isto se trata de um julgamento que é atribuído pelo regimento ao par e, nesse sentido, é um poder com um grau de alguma discricionariedade da parte do par, cabendo-lhe a ele, obviamente, definir qual o critério adequado, sendo que a gente apenas, o nosso parecer apenas chama a atenção do par, que, de facto, a lei, que aqui, os parâmetros da lei que aqui são aplicáveis, fazem uma distinção entre trabalho parlamentar e trabalho partidário e político, que pode ir e que, portanto, tem que ir para além daquilo que é exclusivamente o trabalho parlamentar, que seguramente também é político, mas há outro trabalho político e partidário que não apenas o parlamentar. Caberá depois ao critério que for definido pelo Presidente, que trabalho político é que é aceitável dentro, enfim, das obrigações de pano de fundo que um cidadão eleito como deputado seguramente que terá para com o órgão de soberania e aquilo que não é. E, portanto, e depois, por último, chamar a atenção também que, havendo uma faculdade de delegação nos vice-presidentes e essa delegação não ser num único vice-presidente, ser rotativa, é de todo o interesse que haja uma uniformização dos critérios para evitar tratamentos desiguais. Portanto, o parecer fica-se por aqui. Deixo à Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, agradecemos também o esforço de inclusão também da matéria que referenciámos na sessão passada, mas damos nota que, efetivamente, nos parece que a matéria é digna de atenção e levanta uma problemática que resulta, em nosso entendimento, também de uma menor clareza dos dois estatutos a compatibilizar, tendo em conta que, ao contrário de outras funções que são consideradas compatíveis, esta é uma outra função eletiva e, por isso, seguramente merecerá outra atenção, até porque se entrecruza com o exercício de funções políticas, em sentido mais lato. No entanto, ainda assim, não conseguiremos acompanhar com voto favorável o parecer apresentado, uma vez que continuamos a ter reservas quanto à solução, face até à solução que nos parece ser aquela que o artigo 14, número 2, convida a resolver, ou a solução que aparenta colocar em cima da mesa, claramente optando por privilegiar o exercício da função soberana, neste caso em relação às demais, o que poderá, obviamente, suscitar também uma questão de como justificar a ausência no outro órgão em relação ao qual não existe este instrumento legislativo. Portanto, não votaremos contra o parecer, na medida em que também percebemos que, de iure condendo, há muito que dizer, mas daquilo que vigora, também a margem interpretativa é escassa e, portanto, também o parecer tem as cautelas necessárias para remeter para uma ponderação por parte dos, no fundo, das entidades competentes para justificar a falta. Portanto, abster-nos-emos na votação, dando nota que também este, se calhar, não necessariamente, mas poderá ser um assunto a revisitar ou a procurar solucionar de forma mais clara, eventualmente nos trabalhos de alterações legislativas pendentes, que tanto pode ser por via da alteração do Estatuto dos Deputados, como por via da consagração de uma justificação pelo trabalho parlamentar na outra sede. Isto é, no fundo, na linha do que nos parece ser a solução que, que comporta hoje o Estatuto dos Deputados, dizer correspectivamente nos Estatutos Eleitos Locais que o exercício de funções soberanas permite a justificação da falta e é um fundamento para a mesma. Mas pronto, isso já são contas de outro rosário, de outra comissão, mas de qualquer forma, quanto a esta, desde logo também agradecendo ao Sr. Presidente, digamos, a disponibilidade sempre para tentar arranjar uma solução que acomodasse as nossas reservas, mas eu acho que o problema não está no parecer, está na forma como aquilo que a lei prescreve e como é difícil de ultrapassar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, desde o início, que esteve de acordo com aquilo que era a direção do parecer que estava a ser seguido, tanto mais que, estando adotado um princípio em que não há rotatividade de mandatos, quem exerce mandato de deputado necessariamente tem que ter a margem para decidir como é que faz a compatibilização entre o exercício desse mandato com aquilo que são as responsabilidades políticas que tem, seja a nível partidário, seja em geral na comunidade. E, portanto, o facto de se admitir, como se admite expressamente no regimento, que a atividade política e partidária é um fundamento distinto da atividade parlamentar para justificar a falta, é para nós claro que dentro dessa atividade haverá, obviamente, tudo aquilo que caberão, obviamente, tudo aquilo que são responsabilidades políticas que a mesma pessoa que é deputado terá para além daquilo que é a sua atividade parlamentar e que pode, de acordo com um juízo político próprio, determinar que não tenha a possibilidade de estar presente num plenário, numa comissão, numa atividade parlamentar, qualquer que ela seja, e que por essa mesma razão é atendível essa mesma justificação de falta. Até porque tem consequências, como é óbvio, desde logo a perda daquilo que é, do ponto de vista financeiro, corresponderia à sua deslocação à Assembleia. E com toda a franqueza, apesar da insistência do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não consigo compreender de todo como é que consegue fundamentar aquilo que é a sua posição. Com toda a franqueza, me parece mais uma questão de convicção pessoal do que ele entende que deveria ser o exercício de mandato de deputado, na sua opinião, do que propriamente aquilo que consta do nosso regimento. E, portanto, admitindo que possa ter essa opinião e que no âmbito da Comissão Eventual de Transparência se possa fazer ou possa fazer propostas de alteração relativamente àquilo que é o regimento nesta matéria, a verdade é que o regimento tal, como está escrito hoje, tem para nós, de modo absolutamente evidente, esta possibilidade de justificação das faltas e, por isso mesmo, não conseguimos descortinar, para além, obviamente, da convicção pessoal e da forma como, aliás, nos explicou que entendia o exercício do mandato em termos pessoais, uma vez que também tem que compatibilizar essas duas funções, a função de deputado e a função de autarca. Portanto, para além dessa convicção pessoal, com toda a franqueza, não descortinamos no regimento qualquer fundamento jurídico para a posição que nos comunicou que iria ser a sua relativamente a esta matéria.
Não, fui eu que não sinalizei bem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito brevemente, para não deixar de exprimir aqui a opinião do meu grupo parlamentar, este é um caso de solução que para nós não é digamos, não é muito fácil, mas temos, enfim, dentro dessa margem de dificuldade, temos, apesar de tudo, uma posição que temos vindo a defender, suponho que com clareza, desde o primeiro momento, e que é o de que é de que, no contexto das normas atuais, das normas vigentes, digamos, o teor do parecer deve ser aquele que, digamos, é aquele que melhor se adequa aos regimes normativos que estão aqui em causa. É certo que a montante do problema que nos é colocado, e portanto estou a imaginar aquilo que não nos é colocado, só para me fazer entender, valerá a pena na prática do dia-a-dia explorar todas as possibilidades que evitem, que previnam, digamos assim, a existência deste problema concreto. E, portanto, lembro-me que, a respeito de situações idênticas, creio ter sido o Provedor de Justiça que, num certo momento, enfim, solicitou aos diversos órgãos em causa que fizessem uma gestão, digamos, razoável, equilibrada, conciliatória das respectivas agendas. E, portanto, eu creio que nós, esse caminho é um caminho que está sempre disponível e deve sempre ser explorado até ao seu limite. Mas, claro, a questão que nos é colocada é quando isso não funciona, portanto, quando realmente não houve compatibilização possível e, portanto, temos que aqui que decidir. Face às normas vigentes, o nosso entendimento é de que o parecer segue aquilo que tem que ser a solução neste momento, independentemente de podermos explorar formas de alteração da lei, e estamos naturalmente a considerar essa hipótese. Por isso, votaremos favoravelmente o parecer, Sr. Presidente.
Muito telegraficamente, só para dar nota de duas coisas. Aquilo que sustentamos é uma expressão jurídica que se respalda no artigo 14, número 2 do Estatuto dos Deputados. Não é uma opinião a título pessoal, apesar de eu ter dado esse depoimento da forma como compatibilizo, mas isso é a minha opção pessoal, que nada reveste nem transborda para os demais membros do grupo parlamentar. E, aliás, foi no quadro até de uma discussão que tivemos entre vários juristas do grupo parlamentar e vários senhores deputados, que nos parece que esta solução, ainda que decorra de uma insuficiência e de uma insuficiente articulação das normas em vigor, de facto não deveria ter esta resposta que é dada, e por isso não acompanhamos o parecer.
Sintético, Sr. Presidente, se me permite, só uma questão que é, tivemos aliás a ocasião de, na última vez que assistiu esta matéria, de chamar a atenção para que, nos termos daquilo que é a jurisprudência do Tribunal Constitucional, normas que limitam direitos têm sempre de ser objeto de uma interpretação restritiva, e aliás o Sr. Deputado disse que esse era um bom argumento, mas depois já percebi que a ponderação não foi feita em relação a isso.